Overmundo, cultura de todo o Brasil.
No ar, nas ondas do rádio Overmundo, um programa promovido pelo site Overmundo com o patrocínio da Petrobras, através de lei de incentivo do Ministério da Cultura. Daqui de Cuiabá, quem fala é Eduardo Ferreira.
E daqui de São Paulo, fala Capilé Charvel. Lembrando sempre que aqui você escuta mais um pouco do que rola no site www.overmundo.com.br.
O Overmundo toca sons do Brasil inteiro. Se a intenção é fazer um programa plural, então tem que rolar música não só de todos os lugares, mas para todas as idades.
Pensando nisso, a gente abre o programa com a música Chico Mané Nicolau. Ela faz parte do disco Cantigas, Danças e Toadas e é fruto de uma pesquisa sobre o cancioneiro infantil de Goiás, feita por Fernando Santos e Juliana Alves.
Diversifica Sons.
Ô Zé Bedeu, tem um caso pra te contar.
Chico Mané Nicolau.
Gato trepado no pau.
Macaco enrolado no cipó.
Vem cá, Zé Bedeu, vem cá. Tem um caso pra te contar. Um caso que sucedeu na ilha de Jericó. A mulher bateu o nariz na tampa do urinol. Chico Mané Nicolau, gato trepado no pau, macaco enrolado no cipó. Vem cá, Zé Bedeu, vem cá. Tem um caso pra te contar. Um caso que sucedeu na ilha de Jericó. A mulher bateu o nariz na tampa do rimão.
Pombinha Rolinha passou por aqui, cantando e voando e dizendo assim, 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 outra vez assim, 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 outra vez assim. Pombinha Rolinha passou por aqui, cantando e voando e dizendo assim, 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 outra vez assim, 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 outra vez assim. Pombinha Rolinha passou por aqui, cantando e voando e dizendo assim, assim, assim. Vem cá, outra vez assim.
Vem cá, pra te coçar.
Vem cá, outra vez assim.
Vem cá, pra te coçar.
Assim, outra vez assim.
Tem um caso pra te contar.
Chico Mané Nicolau, conhece? Cachorro trepado no pau, macaco enrolado no cipó. Vem cá, Zé Bedeu, vem cá. Tem um caso pra te contar.
Você conferiu o som de Goiás e agora a gente escuta uma conversa feita pela Roberta AR, de Brasília. Ela teve um bate-papo com a banda Lucian Pop Sonics.
A entrevista foi feita originalmente para a Rádio Castrense de Lisboa. E um tempo depois, ela colocou a conversa aqui no Overmundo também. Confira agora.
Overmundo Entrevista.
Meu nome é Fernanda Pop Sonic.
Eu sou o Pio Pop Sonic.
Nós somos o Lucian Pop Sonic.
Quanto tempo tem a banda?
Montamos a banda surgiu no final de 2005. Existe há um pouco mais de um ano, assim.
Como decidiram montar a banda?
A questão foi assim, a gente já era namorado, então a gente. A forma a gente decidiu montar a banda porque a gente viu que a tecnologia hoje em dia propiciava de a gente montar uma banda sem a necessidade de um baterista. Né? E aí, como a gente não queria envolver mais pessoas para não ter aquele trabalho de vamos marcar ensaio, vamos não sei o que, vamos arrumar uma bateria, não sei o que, a gente fazia em casa mesmo, com o computador, só nós dois, depois dos almoços, os almoços de domingo, né?
A gente gravou 3 músicas, assim, de forma bem tosca, só pra gente conseguir se ouvir, assim, e o Pio enviou para um festival aqui em Brasília, e fomos pré-selecionados, então a gente sentiu uma necessidade assim de ter um show de 10 minutos pelo menos, entendeu?
mais influências da banda?
Stereo Total, The Kills, que mais?
Tá, Peaches, Le Tigre, Prototypes que a gente descobriu agora, Ramones,
Kraftwerk
e Sex Pistols.
O estilo da banda é?
Electro College Punk. A gente se define assim porque, na verdade, foi um colega nosso que definiu, assim, a gente chama ele de o dono das letras, assim, porque ele consegue definir as coisas muito bem, entendeu? E ele sentiu uma influência, assim, meio faculdade, meio college mesmo, só que era eletropunk, entendeu?
Então eu vou pôr college no meio só pra...
Então vocês talvez sejam a única banda nesse estilo?
Somos.
Somos, porque só a gente sabe que ele existe, né?
Mas é aquela coisa tipo Claxons, né? Os Claxons inventaram a New Rave, todo mundo se define New Rave. Quem sabe um dia as pessoas se definirão.
Um monte de seguidores do Pop Sonic. qual a importância da internet para divulgar o trabalho de vocês?
Na internet você encontra, assim, tudo free, né? Tipo, as pessoas... eu ouvi falar dessa banda. É muito fácil você acessar o MySpace e escutar uma música da banda, duas músicas, gastar dois minutinhos aqui fazendo isso, sacou? E... cara, tipo, inicialmente a gente pensou até em não lançar CD nem nada, assim. Se lançar tudo pela internet mesmo, lançar hot sites, seria uma coisa assim, tipo...
Essas bandas que a gente falou que é influência, assim, 90% delas a gente conheceu pela internet, então é lá que você... A música nova hoje, ela não dá nem tempo de chegar no disco, a música nova é produzida e colocada na internet, e é ali que você vai ter acesso mundial a tudo que é produzido, né, e a gente acha que... Além disso, tem a possibilidade de você estabelecer um relacionamento com bandas, com produtores, com a própria galera que só curte mesmo música. Ali é o canal ideal, a gente se diverte.
Tá. A gente tava falando antes aqui sobre vocal feminino, que é raro. O que motiva? E por que vocês escolheram o vocal feminino?
Na verdade, a gente não escolheu, foi imposição da natureza. A gente pensou em, como nós éramos dois, assim, pensamos em dividir os vocais, entendeu? No início a gente tinha o quê? Quatro músicas, a gente fez quatro músicas, ficar dois pra cada um. E aí o Pio, ele achou que ele não queria mais se ouvir cantando, ele não gostava de cantar tocando, ele preferia só ficar tocando, então... eu assumi os vocais, foi isso.
A gente descobriu o tom da voz dela e a partir de então a gente começou a tocar todos no mesmo tom, aí todos ficavam afinados.
Só. No início eu cantava em dois tons, só que aí depois a preguiça vai batendo, né? Só um mesmo.
Vocês já gravaram um EP, vão gravar mais alguma coisa?
Na verdade a gente só tem um single, né, até hoje, são duas músicas e estão na internet de graça. A gente tá gravando um disco que a gente tá colocando o nome de A Fábula ou A Farsa, de dois eletrofãs. E eu não sei,
o nome vai ser
A Farsa ou é A Fábula? E aí a gente vai ter seis músicas lá.
Quem é a Lucy?
Lucy é a nossa baterista virtual. É porque a ideia é que a bateria é o coração da banda, entendeu? Mesmo sendo virtual.
Ela subjuga a gente, né? Vai lá, acorde,
sua. Ela nos escraviza pra fazer os sons, entendeu? A guitarra e o baixo.
Projetos a curto prazo.
Curto prazo, terminar o disco, porque eu já não aguento mais.
Vai ter dois clipes.
É.
Dois clipes do disco. Tem... A gente tá fazendo umas esquetes também que a gente vai colocar no ar, que é sobre o processo de gravação do disco e sobre a história dos eletropanas. É um negócio bem experimental que a gente já fez a primeira edição, que tá bem legal.
E vai estar no YouTube?
É tudo pro YouTube, tudo internet, uau! Acho que é isso. E tocar pra caramba, a gente pretende fazer uma turnêzinha de lançamento aqui no Brasil, dar um rolê pra tocar.
Obrigada.
Valeu.
A música que tocou se chama Coração Empacotado.
E hoje o programa tá cheio de bate-papo, tá frenético.
No programa passado, você escutou a primeira parte de um especial de 4 entrevistas feitas pela Helena Aragão do Rio de Janeiro com o Alexandre Dias, de Brasília.
O Alexandre conhece e coleciona uma tonelada de materiais sobre o compositor Ernesto Nazaré. E depois da conversa que você vai escutar agora, ele mostra outra preciosidade pra gente.
Overmundo Entrevista.
Oi, Alexandre, tudo bem?
Oi, Helena, tudo bem?
Bom, vamos começar aqui a segunda parte da nossa conversa sobre Nazaré. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o compositor, contasse um pouco qual é a importância dele para o cenário da música instrumental brasileira.
Então, Helena, o Nazaré é um compositor brasileiro que nasceu em 1863 e morreu em 1934, né? E ele é tido como um dos maiores compositores brasileiros em todo o mundo. Tá? A obra dele é gravada não só no Brasil, mas também em vários outros países. E ele é muito respeitado, inclusive por pianistas clássicos, não só nos Estados Unidos, como Europa, Japão. E vale muito a pena a gente conhecer mais a obra dele.
Agora, tem uma coisa engraçada, pelo menos eu já ouvi muito falar que ele tinha um fascínio por Chopin e queria compor obras clássicas e acabava sempre tendendo para a música popular. É isso mesmo?
É mais ou menos isso. Tem inclusive um conto do Machado de Assis.
Exatamente.
Mais ou menos isso, chama Um Homem Célebre, né? Mas ele tinha fascínio sim por Chopin. Essa influência pode ser percebida não só nas valsas dele, que são muitas, como também nos próprios tangos, tangos brasileiros. E tem umas obras que têm influência assim, descarada. Por exemplo, ele tem um noturno, ele tem uma polonesa também, que é totalmente inspirada em Chopin.
Certo. Bom, então eu queria saber o que, que você vai mostrar hoje aqui pra gente, porque todo o programa a gente está mostrando alguma gravação que você tenha encontrado aí, né?
Uhum. Então, dessa vez eu selecionei uma gravação muito especial. Ela é a primeira gravação da música Odeon, feita na história. O Odeon é o choro do Ernesto Nazaré mais conhecido e tocado em todo mundo. Mas não é só isso que torna essa gravação especial. Quem a toca é ninguém menos que o próprio Nazaré, ao piano, acompanhado do Pedro de Alcântara no flautim, que tece alguns contrapontos e às vezes toca em uníssono com o piano. A gravação é de 1912.
Agora, era comum o Nazaré gravar com outras pessoas, como é nessa gravação?
Olha, ele gravou extremamente pouco, Helena. Em toda a sua vida ele fez 8 gravações.
Nossa.
4 em 1912, essas 4 foram 5 com Pedro de Alcântara, no flautim, e 4 em 1930, dessa vez solo. Então, é difícil fazer uma generalização assim. Ele gravou 4 com flautim e 4 no piano solo.
Certo. Então vamos lá, vamos ouvir o Odeon pelo mestre.
Tá, ok.
Um abraço, Alexandre, até a próxima.
Um abraço, Helena, obrigado.
Da entrevista com Alexandre Dias, contando mais um pouco sobre a obra do Ernesto Nazaré pra gente. No piano, durante a conversa, você ouviu a música Atlântico, composição do Ernesto tocada pelo Alexandre.
Espero que tenha curtido, pois o programa terminou. Envie uma reportagem, uma entrevista, uma música ou o que der na telha. Acesse www.overmundo.com.br e participe. A música que a gente ouviu ao fundo se chama Pandora e é da banda Pandora no Haku, do Rio Grande do Norte. Eles fazem cena J-Rock, o rock japonês, que é forte em terra potiguar. Valeu, galera, até a próxima, firme e forte!
Overmundo, cultura de todo o Brasil.